A inovação tem sido uma das principais alavancas do agronegócio brasileiro, que o transforma no sucesso que é entre os vários setores da economia e se torna uma referência em todo o mundo. O campo está cada dia mais digitalizado e a cobertura do campo pela internet se espalha rapidamente em todo o território nacional. As propriedades rurais cada vez mais são administradas por jovens altamente conectados. Para muita gente que não tem intimidade com a rotina do campo, pode parecer novidade, mas na verdade tudo isso começa a ser coisa do passado. O que se discute hoje não é a solução digital para um determinado setor do agronegócio, mas a sua conectividade. É a Revolução 4.0 que entra no radar, ou seja, sistemas que se comuniquem entre si. Um exemplo dessa nova realidade é a AgTech Valley, uma espécie de Vale do Silício do agronegócio que funciona em Piracicaba, onde está a Esalq da USP. São 60 startups e outras 80 empresas de inovação tecnológica que se dedicam ao setor. O professor Marcos Mondin, do Departamento de Genética da Esalq e um dos incentivadores da AgTech Valley, explica que a era da digitalização como tendência é o retorno à tecnologia dos produtos, à biotecnologia. Os transgênicos pioneiros nessa área também são coisa do passado.
A gente vive mundialmente um ciclo de bolhas, né? Bolhas imobiliárias, bolhas da internet, tivemos bolha de fintech e o agtech não é diferente. A gente está vivendo uma grande bolha e essa grande bolha vai passar. E a grande motivação dessa bolha é, sem dúvida nenhuma, o que nós chamamos de agricultura digital. Então, nós estamos vivendo mais ou menos uma fase como a que a computação viveu na década de 70, em que você tem uma infinidade de soluções, mas que, de fato, uma entrega definitiva ainda um pouco distante. Quando eu falo o que passou é que, na verdade, já foram apresentadas as grandes soluções, na verdade, dificilmente alguém vai apresentar alguma coisa muito disruptiva e que, consequentemente, aqueles que realmente entregarem solução vão permanecer no mercado. Aqueles que não ofereceram realmente uma tecnologia disruptiva vão desaparecer. Então, assim, quando eu coloco dessa forma, é porque pouco provavelmente vai aparecer alguma coisa ainda mais revolucionária do que aquilo que nós já estamos vendo hoje sendo apresentado.
Mas há quem defenda que a agricultura brasileira, a agropecuária, está começando a vivenciar aí a Revolução 4.0, que é exatamente aquela em que as tecnologias digitais se interagem, se complementam. O senhor concorda com isso ou não?
Sem dúvida nenhuma, a não comunicação dos sistemas é, sem dúvida nenhuma, uma grande limitação. Então, o que aconteceu? Quando a gente começou a colocar isso em evidência de que isso era um grande problema, as pessoas começaram a procurar soluções. Então, hoje nós temos algumas startups, por exemplo, se você pegar a SciCrop, que é uma startup realmente assim, fenomenal, com que eles trabalham? Uma das coisas com que eles trabalham é justamente a tecnologia por trás de você integrar esses sistemas. Porque sem essa integração dos dados, nós vamos ficar com informações pulverizadas. Eles, por exemplo, começaram a trabalhar com isso. A tendência é de que todos esses sistemas, eles passem a ser resumidos numa única linguagem integrada e cheia de intersecções, para que realmente você tenha um sistema real, tanto de aprendizagem de máquinas, quanto de fornecimento para tomadas de decisões.
Perfeito. O senhor fala também, professor, que a grande revolução no setor agropecuário ainda está por vir, que são a revolução dos sistemas biológicos, né? Explica isso, professor.
Vamos lá. Se a gente analisar, o único setor da agricultura que ele nunca oscilou em termos de tecnologia ao longo de 10 mil anos de história é a biotecnologia. Então, assim, não adianta você ter trator que anda sozinho, não adianta você ter satélite, não adianta você ter sistemas computacionais para tomada de decisão, se você não tem material genético no campo para responder a essas tecnologias, que responda às novas condições climáticas. Então, o que nós precisamos é realmente continuar o avanço biotecnológico, para que ele realmente possa se utilizar de todas essas tecnologias, né? e talvez eu até esteja aí incorrendo num erro, na verdade, essas tecnologias elas surgem para acompanhar a demanda biotecnológica, né? Para oferecer condições de manejo, condições de produção à altura do potencial genético, mas, de fato, a grande revolução ela não começou.
Os transgênicos não são o início dessa revolução, não?
Eu acho que os transgênicos eles foram um pontapé inicial para essa revolução, mas eles não mexeram naquilo que era, vamos dizer assim, o grande cerne da discussão, que é uma produção sustentável e menos agressiva ao ambiente. Então, o que nós vamos começar a viver? Nós vamos começar a viver uma revolução verde, que é uma revolução voltada para a recuperação biológica do sistema agrícola. Então, nós estamos vendo isso ao longo dos últimos 20, 25 anos com o manejo integrado de pragas, que foi, sem dúvida nenhuma, uma grande revolução e que está ganhando cada vez mais força, mas ainda vai vir uma segunda etapa agora, que é o uso de agentes biológicos na categoria dos micro-organismos. Então, tanto fungos como bactérias que estimulam o crescimento da planta, protegem a planta contra o ataque de pragas e doenças, que fazem com que a planta utilize melhor a água, que a planta utilize melhor os nutrientes, que disponibiliza melhores nutrientes para essas plantas. Nós vamos ter uma gradativa substituição do uso de agroquímicos, do uso de fertilizantes, pelo uso de agentes biológicos. E essa é uma grande revolução. Essa, sim, vai ser uma grande mudança de paradigma no sistema agrícola. Porque ainda a gente está descobrindo esses micro-organismos, ainda a gente está entendendo como eles interagem com as plantas. Tá? Já tem coisa no mercado, as grandes multinacionais estão investindo pesado nesse sentido, porque elas já se conscientizaram que a pressão da opinião pública é muito forte. Então, assim, não há dúvidas nenhuma de que esse segmento é o que vai realmente causar uma grande mudança na forma de produzir alimentos.
O senhor acredita que o setor agropecuário brasileiro vai estar na vanguarda desse processo?
Bom, a minha esperança é que sim, né? Hoje, mundialmente falando, nós somos vistos ainda como um mercado consumidor de tecnologia. E um dos grandes desafios que nós temos, e que nós começamos há 2 anos, com a iniciativa do Vale do Piracicaba, né, o AgTech Valley, era realmente inverter esse vetor. Internacionalmente, nós deixarmos de ser vistos como consumidores de tecnologia e passarmos a ser ofertadores de tecnologias, de soluções realmente disruptivas no agronegócio. Eu acho que nós estamos indo no caminho certo. Nós ainda estamos numa curva de aprendizado bastante grande. O futuro, ele é promissor. Nós realmente estamos aí com uma série de startups realmente disruptivas, crescendo. Falta ainda um pouco de maturidade no sistema, como realmente a gente tem investidores, angels, diminuindo o tempo, né, que essas tecnologias rodam sem investimentos para alcançar larga escala, né? O que é muito diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, que esse período é muito curto porque as pessoas realmente acreditam, investem muito dinheiro e, obviamente, as tecnologias elas ganham dimensão e proporção em escala muito rapidamente. A gente ainda é um pouco lento. Eu acho que existem pessoas fazendo maravilhosamente o seu papel, como a FAPESP, como alguns investidores que estão se especializando no agro. Então, assim, eu acho que é um ecossistema que está amadurecendo e devagarzinho a gente vai conseguindo inverter esse vetor e realmente a gente ser visto como um ofertador de tecnologia no agro.
Nós ouvimos o professor Matheus Mondin, do Departamento de Genética da Esalq USP, Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.